Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Jonas Gonçalves Coelho. Ele é autor do livro Consciência e Matéria, O Dualismo de Bergson. Inicialmente, professor, eu queria saber como surgiu este projeto.
Oscar, é o seguinte, eu tenho estudado a obra desse filósofo francês, o Henri Bergson, por mais ou menos uns 10 anos, né? E resultou, na verdade, nesse processo de pesquisa, uma tese de doutorado e depois um trabalho de livre docência. Então, esse livro é resultado desse estudo que eu desenvolvi sobre o pensamento de Bergson ao longo de mais ou menos uns 10 anos.
E o que mais o senhor admirou no pensamento de Bergson, que fez realizar essa pesquisa durante uma década?
Há muitos anos eu tenho me interessado por um tema em filosofia que é a problemática da relação mente-corpo, os problemas da relação entre liberdade e determinismo. E quando eu estava montando meu projeto de doutorado, eu estava interessado em estudar um filósofo que, de alguma maneira, fosse contra uma certa abordagem dominante na filosofia, de caráter mais materialista e determinista, em relação aos problemas da consciência, da mente e tal. E foi aí que eu tomei contato com o pensamento do Bergson e tive a oportunidade de ver ali uma possibilidade de refletir sobre essa problemática numa perspectiva que contrariava um pouco essa corrente dominante, materialista e determinista no âmbito das ciências e da filosofia. Então, é um pensamento bastante original e era um filósofo, a rigor, pouco conhecido no Brasil. Não são muitas as pessoas que estudam o pensamento de Bergson. Então, eu vi ali uma possibilidade de um estudo sobre essa problemática e, ao mesmo tempo, a partir de um contato com um filósofo que não fosse muito conhecido. Porque, assim, a rigor, eu penso que em filosofia, para o trabalho intelectual, muitas vezes é muito produtivo você trabalhar com um tipo de pensamento que não é o pensamento dominante, né? Isso te obriga a um certo exercício de reflexão crítico em relação às práticas filosóficas e às maneiras correntes de pensar, né? Então essa mais ou menos era a intenção.
Agora, professor, para quem não leu ainda o seu livro, o senhor poderia falar um pouco sobre o percurso metodológico utilizado na sua pesquisa?
Então, a ideia mais ou menos é o seguinte. A grosso modo, assim, para a gente ter uma ideia, né, a produção filosófica desse filósofo francês, o Bergson, ela está concentrada no final do século XIX e na primeira metade do século XX, até por volta de 1900 final de 1930, 1940, certo? O que eu me propus fundamentalmente foi fazer um estudo interno do pensamento do Bergson. Sem promover um diálogo muito amplo com outras abordagens filosóficas ou com o pensamento filosófico ou científico contemporâneo, porque aí isso acabaria tornando o livro uma coisa, um trabalho muito muito gigantesco, muito grande e quase que um trabalho inviável. De tal maneira que eu conseguisse, essa era a minha intenção, não só oferecer uma introdução séria e consistente, pelo menos essa minha intenção, ao pensamento bergsoniano, ou seja, propiciar que os leitores que não conhecessem o pensamento de Bergson tivessem uma introdução ao pensamento de Bergson, mas ao mesmo tempo que fosse com um certo grau de profundidade, né? A rigor, eu tentei estabelecer um certo paralelo entre aquilo que eu considero como sendo o dualismo do pensamento presente no pensamento do Bergson e o dualismo presente no pensamento de um outro filósofo, né, que é considerado um dos principais filósofos dualistas, que é o Descartes. Obviamente, no livro, eu não trabalho ao longo do livro o pensamento do Descartes, mas o Descartes, eu trabalho mais na introdução do livro, o pensamento do Descartes. Ele me serve como uma espécie de filósofo que me permite, para compreender o pensamento do Bergson, para compreender a minha interpretação do pensamento do Bergson, estabelecer um paralelo entre Bergson e Descartes, e ao mesmo tempo o Descartes serve como uma espécie de contraponto a partir do qual eu posso mostrar semelhanças e diferenças entre o pensamento dos dois filósofos. Mas a rigor, o que eu tento fazer é mostrar que se trata de uma perspectiva dualista em relação à questão da consciência, que frequentemente está associada àquilo que a gente chama de mente, e a matéria, tanto ao corpo, ao nosso corpo físico como à matéria em geral. Então, o que eu tento fazer é mostrar fundamentalmente que trata-se de um pensamento dualista. Isso é importante porque há uma certa divergência entre os intérpretes de Bergson, né? Em que medida ele é um pensamento dualista ou monista. Então, eu tento mostrar que fundamentalmente trata-se de um pensamento dualista, numa certa medida semelhante ao dualismo cartesiano, uma lógica argumentativa que tem algumas proximidades importantes, e com todas as dificuldades inerentes a uma perspectiva dualista, né? Quando você pensa, por exemplo, você vai falar da natureza da mente, ou nos termos do Bergson, da natureza da consciência, o que é a natureza da consciência, o que é a natureza da matéria, é quando você define essas duas entidades como sendo fundamentalmente distintas, você tem um problema de compreender como é que elas podem se relacionar e tal, já que elas são algo essencialmente diferentes e tal. Então eu tento mostrar como o Bergson estabelece essa distinção entre consciência e matéria e como é que ele tenta estabelecer essa relação entre consciência e matéria, o que vai remeter, obviamente, a uma certa definição e concepção que ele tem específica do que seja matéria, a uma definição e compreensão que ele tem a respeito do que seja consciência. E é claro que o pensamento do Bergson tem, obviamente, muitas diferenças em relação ao pensamento do Descartes, um filósofo posterior, que vai enfrentar a questão da evolução da vida numa perspectiva dualista também, assim é a minha interpretação, e eu tento fazer esse percurso ao longo do pensamento bergsoniano. Os capítulos do livro são uma proposta de articular essa temática a partir das obras principais do Bergson, tentando fazer assim um estudo, pelo menos em relação a essa temática, o mais completo possível.
E no Brasil, existem muitos comentadores do pensamento de Bergson?
Então, a questão é a seguinte: no Brasil, assim, se formos comparar com outros filósofos, nós não temos muitos pensadores ou muitos comentadores do Bergson. Nós temos pelo menos duas obras e dois pensadores importantes, dois filósofos brasileiros importantes que trabalharam com o pensamento do Bergson. Um é o professor Franklin Leopoldo e Silva, e o outro, o professor Bento Prado, que faleceu recentemente, tem uma obra muito importante e original sobre o pensamento de Bergson, que foi traduzido para o francês. E a partir desses comentadores e filósofos que estudaram o pensamento de Bergson, começaram a surgir uma outra geração de pensadores que também estudaram o Bergson, escreveram sobre o Bergson. Recentemente, aconteceu um colóquio internacional sobre o pensamento de Bergson. Me parece que mesmo na França, o pensamento de Bergson está ressuscitando um pouco, também lá estava um pouco esquecido. Então, assim, quando a gente compara com outros filósofos, não tem um número muito grande de pessoas e trabalhos importantes sobre o pensamento de Bergson, certo? Embora, assim, as principais obras de Bergson já estejam traduzidas para o português, por exemplo.
Na sua visão, você atribui isso a quais motivos? Aparentemente, ele é pouco estudado no Brasil, não é?
Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu vou dizer para você o seguinte: eu tenho duas, acho que duas coisas podem ser importantes, dois aspectos. Não sei, eu não estou seguro em relação a isso. Um é o seguinte: o Bergson, existe uma tradição importante que interpreta o Bergson numa perspectiva dualista, espiritualista, algo do gênero. Obviamente, no meio filosófico, esse tipo de concepção filosófica, ela sofreu um certo declínio importante. Então, muitas pessoas viam o Bergson como um filósofo espiritualista, alguma coisa do gênero, e talvez por isso, não sei, não tivesse muito interesse em estudar o pensamento do Bergson. Então, esse é um aspecto. Uma outra coisa que eu vejo é o seguinte: algumas pessoas têm dificuldade de entender o pensamento do Bergson, não sabem muito bem do que é que se trata, e essa dificuldade muitas vezes inibe um certo interesse em relação ao estudo do pensamento do Bergson. Só que é o seguinte: claro, a gente sabe, em filosofia, o problema, isso não é um fator definitivo, porque, né, tradicionalmente os pensamentos dos filósofos é considerado difícil e tal. Então, isso não é um fator determinante assim, mas eu já ouvi pessoas dizendo: não, mas Eu não sei exatamente o que ele quer dizer e aí, sei lá, não sei, eu precisaria talvez pensar um pouco mais a respeito disso, mas talvez esse, principalmente o primeiro fator seja o mais importante. Agora, com o trabalho do Bento Prado, por exemplo, no Brasil, esse trabalho tem uma importância na medida em que, entre outras coisas, ele vai destacar a influência e a importância do Bergson em toda uma tradição filosófica francesa posterior, fenomenológica, etc. Então, resgatando um pouco a relevância desse filósofo. Quer dizer, embora meu trabalho, num certo aspecto, tenha um viés, entre outras. Um viés, numa certa medida, né, crítico, isso não significa de modo algum menosprezar a importância, a relevância e a originalidade do pensamento do Bergson. Ele é um filósofo que tem um pensamento extremamente interessante e original, principalmente com relação a uma ideia de uma metafísica indeterminista que redunda numa defesa da liberdade, como se a liberdade fosse uma dimensão essencial. Metafísica essencial de tudo que existe e humana também. A concepção de tempo do Bergson é muito interessante, é extremamente original. Ele faz uma crítica a uma certa visão determinista, intelectualista da temporalidade, e ele vai caracterizar a história humana e, em geral, da matéria em termos de temporalidade. Então, é um pensamento extremamente original e as ideias são bastante interessantes. Bastante sugestivas, né? Então, de forma alguma, quer dizer, eu tentei, numa certa medida, também chamar atenção para esses aspectos, né, do pensamento do Bergson, embora ele tenha um viés um pouco polêmico e crítico em função dessa questão do dualismo e tal, que é o viés que eu adotei.
Nesse aspecto, professor Jonas, qual a maior atualidade do pensamento de Bergson?
Então, primeiro a temática, né? Quer dizer, a temática, ela que é privilegiada no pensamento do Bergson, ela continua sendo bastante atual, né? Tão antiga e tão atual, né? Como as discussões entre determinismo e indeterminismo, determinismo e liberdade, determinismo e livre-arbítrio, a natureza da consciência, a natureza da matéria, a relação entre consciência e matéria, se consciência é algo diferente da matéria, se é resultado da atividade cerebral, relação entre consciência e cérebro, consciência e matéria circundante. Quer dizer, essa temática, ela é uma temática extremamente atual. E numa outra medida, um outro aspecto que eu considero importante é esse esforço que o Bergson faz, que tem uma representação em algumas abordagens contemporâneas, de tentar, apesar do materialismo dominante, de uma visão materialista dominante, tentar encontrar alternativas que, de alguma forma, preservem a liberdade humana, a irredutibilidade da consciência, da mente à matéria. Então, esse esforço de pensar um pouco nessa direção, contrário a algumas correntes científicas e filosóficas dominantes, eu acho que é um estímulo bastante interessante, e esse viés temático e esse tipo de abordagem, ele, num certo sentido, é atual. Assim, mas assim, relativamente atual, né? Porque, por exemplo, o Bergson dialogava com a ciência, da neurofisiologia, com as concepções evolucionistas na perspectiva do tempo dele, né? Obviamente, após o Bergson, no começo, principalmente a partir do início do século XX, houve desenvolvimentos extremamente importantes no âmbito da neurociência, das concepções evolucionistas. Então, quer dizer, você pode ter, digamos assim, a atualidade de um programa de pesquisa bergsoniano, né? Mas levando em conta esses novos desenvolvimentos, quer dizer, se é possível manter algumas teses bergsonianas, como a especificidade da consciência, a irredutibilidade da consciência e a matéria, num diálogo, num debate com os desenvolvimentos filosóficos, científicos, contemporâneos, eu acho.
E qual a reação dessa nova geração quando tem contato com a obra dele?
então. Muitos é aquilo, né? Muitos gostam, né, do pensamento De Bergson, outros não. Aí é uma coisa um pouco semelhante ao que acontece com outros filósofos, né? Você tem assim alguns estudantes e tal que se apaixonam por pensamentos de Bergson, vê ali uma possibilidade de crítica ao materialismo, etc. E claro, tem reações contrárias também, então. Mas parece as duas coisas, na verdade.
Então, essa reflexão existe em ambos os lados?
Sim. E acontece também o seguinte, né? Assim, eu trabalhei com o pensamento do Bergson durante muitos anos. E nesse sentido, eu ministrei disciplinas, ensinei Bergson durante muito tempo. De um tempo para cá, eu já estou me distanciando um pouco. Por quê? Porque, como o meu interesse em filosofia é um interesse temático, eu tenho procurado trabalhar essa mesma temática bergsoniana. Eu tenho seguido uma espécie de programa de pesquisa bergsoniano, trabalhando a mesma temática, mas agora trabalhando com filósofos contemporâneos, numa área da filosofia conhecida contemporaneamente como filosofia da mente, que é uma tradição filosófica que surge a partir da década de 50 do século passado. Então, agora, assim, todo o meu, digamos assim, todo o meu olhar continua sendo para a mesma problemática, mas o meu objeto de estudo tem e de ensino também tem sido mais essas abordagens contemporâneas.
Professor Jonas, este livro está saindo pelo Selo Cultura Acadêmica e será publicado no formato digital com download gratuito. O senhor vê essa questão de forma positiva?
Então, você sabe que eu tenho pensado muito recentemente a respeito disso, né? Nós somos de uma geração que é acostumada a ler livros no papel, ter uma biblioteca em casa, e nós estamos vivenciando justamente essa transformação. Eu vejo essa transformação como algo muito positivo, no seguinte aspecto: primeiro, pela questão da democratização da informação, né? Se a gente, pessoas, né, que conseguem ler em português podem ter o livro de graça, em qualquer lugar do mundo, né? E às vezes chegar ao livro casualmente a partir de chamar algumas palavras-chave na internet. Então, essa é uma questão que eu acho extremamente interessante e importante. Eu acho isso uma coisa muito positiva porque eu tenho usufruído disso, né? Quer dizer, eu hoje tenho acesso a muitos livros e muitos textos a partir da internet gratuitamente, imediatamente. Então, eu acho esse aspecto bastante positivo. Com relação à questão que talvez para a nossa geração seja um pouco mais complicada, que é o hábito, por exemplo, de ler um livro, né, num digital, numa tela, ou ter que imprimir o livro, não precisar de imprimir o livro de ler diretamente. A impressão que eu tenho que essa é uma questão de hábito que está mudando, né? As pessoas, novas gerações, elas já vêm, já estão acostumadas, já estão se acostumando a ler na tela, né? Então, inclusive aqueles livros digitais, eu até esqueci o nome deles, né? Aqueles aparelhos eletrônicos, o pessoal pega, lê livro. Eu estive
Os
recentemente
iPads, né? Os
os
iPads.
iPads, exatamente. Você sabe, rapaz, eu estive fazendo pós-doutorado recentemente nos Estados Unidos, e aquilo é uma febre. A quantidade de pessoas que eu vi lendo livros ali, eles compram livros muito baratos, conseguem baixar não sei quantos livros. Eu fiquei impressionado. E assim, a maioria jovens de uma nova geração, falei: olha só, para eles me parece ser já uma coisa natural, eles estão se habituando à utilização desse recurso. Então, eu acho que talvez seja uma tendência dos novos tempos, né? Até ecologicamente falando, né, a questão do papel, sei lá, talvez eu vejo isso realmente como uma coisa muito positiva, né? Os recursos hoje são muito interessantes, porque a gente gosta, minha geração, por exemplo, gosta de ler no papel, fazer anotações ao lado e tal, e as novas gerações talvez estejam se acostumando em fazer isso de uma outra maneira, né, com outros recursos que são oferecidos. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, realmente.
Para finalizar, professor, o senhor poderia deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o seu trabalho e continuar esse bate-papo?
Com certeza, deixo sim. Se alguém quiser mais alguma informação, ou a respeito do livro, ou a respeito do pensamento do Bergson, o meu e-mail é Jonas, arroba FAAC, FAAC, www.unesp.br.
Professor, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com o professor Jonas Gonçalves Coelho. Professor, um grande abraço, parabéns pela pesquisa. Até a próxima.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.